down, everybody.
October 14th, 2014, 2 p.m. to 3 p.m., ICAM 51, Los Angeles, GAC-ALAC joint meeting in Santa Monica Ballroom.
Caring, I'm excited about what this means in terms of carrying on.
Good afternoon, everyone.
Boa tarde, fala Heather Riley. Muito obrigada por ter vindo, especialmente para os colegas da LACI, por ter vindo a essa reunião hoje à tarde. Temos três tópicos propostos para hoje. São a questão dos compromissos, as salvaguardas e compromissos de interesse público. E segundo, a transição da IANA, da supressão da IANA. Terceiro, os resultados da cimeira de At Large em Londres. E houve alguns resultados muito relevantes para o GAC. Então, temos aqui um trabalho que faz parte dos nossos materiais informativos preparados pelo Reino Unido para ajudar a orientar a discussão dessa questão particular. Então, começamos com o primeiro ponto. Eu vou passar aqui o microfone apresentar Olivier Crapin-Blandon, o presidente do Comitê Consultivo At Large, e aqui é uma série de colegas que vão levar-nos através da agenda. Então, Olivier, peço que se apresente. Muito obrigado. Heather fala, Olivier Crapin-Blandon. Muito obrigado por ter vindo aqui. Sempre um prazer para falar que vir aqui reunir-se com o GAC. São os dois comitês consultivos da ICANN que realmente têm o interesse público como uma preocupação especial. O primeiro tópico, os PICs, compromissos de interesse público. E nós já temos falado com o GAC sobre essa questão e um dos tópicos de grande preocupação para o ALAC. E eu vou passar o microfone para Evan Leibovitz, da equipe de liderança, quem vai contar um pouco sobre o andamento dos nossos trabalhos. E você tem o piso, Evan. Muito obrigada, disse Evan Leibovitz. Eu vou contar um pouco a história dos compromissos de interesse público, que é um que é de preocupação para a LARCH e também para alguns membros do GAC. Em Beijing, fizeram parte do communiqué, bem como a assessoria aqui sobre essa questão foi fonte de conselho de debate. Nos solicitaram ter um período de comentários públicos a ser iniciado pela ICANN sobre a questão. Rejeitamos a solicitação e, portanto, o ALAC começou seu próprio processo. Os resultados foram coletados, resumidos. O resumo do processo de comentário público está disponível. A versão mais breve do sumário é aquela que as respostas que recebemos da indústria de domínios, que geralmente contra a reabertura da questão do interesse, compromisso de interesse público. As respostas estão aqui. E essa foi uma problemática necessária para ser resolvida. E estava muito cedo. Como resultado, houve uma reunião ontem à noite como parte do grupo de trabalho de Novo Chateleiro At Large, que eu presido, e tivemos duas propostas, essencialmente. Foi a solicitação de ajuda do GAC e dos membros do GAC, e houve também o direito do processo agora de formular a resolução de Atlar para considerar a assessoria do board, solicitando o congelamento imediato de todas as cadeias na categoria 1 para quais as salvaguardas 1.8 aplicam. São poucas cadeias, algumas são muito, muito cruciais. Houve algumas já assinadas, mas houve um problema significativo sobre as salvaguardas e os usuários finais que existem. Então, vamos solicitar se o ALAC aceita essa proposta de criar uma assessoria específica para que o board solicite esse congelamento. Então, uma coisa é solicitar uma coisa que seja detida, mas para que isso seja uma medida construtiva positiva, também pensamos em criar um pequeno grupo que tente examinar os compromissos de interesse público, provar e avaliar especificamente o que nós consideramos como incorreto e achar remédios. E então, eu acho que neste ponto E o que nós pensamos fazer, pensamos obter algum apoio, entendendo que os membros do GAC e GALAC têm sido muito colaboradores nesses sentidos e há um déficit significativo entre o que foi proposto nos compromissos de interesse público e o que é, em geral, necessário para os consumidores e usuários finais quanto à proteção desses TLDs de alta sensibilidade. Então, agora eu quero pedir, Olivier, se quer abrir o espaço para comentários e perguntas. Fala, Olivier. Muito obrigada, fala Heather. Obrigado, Evan, por ter levantado essa questão. Eu vou dar um pouco de atualização sobre que a situação do GAC agora quanto às salvaguardas. Sabemos que tivemos idas e voltas com o board sobre as salvaguardas do GAC, especialmente procurando esclarecimentos sobre a implantação dessas salvaguardas, e isso incluiria a categoria de salvaguardas que você mencionou e também os aspectos de implantação delas. Então, nesse ponto, o GAC está trabalhando num pequeno grupo fora das reuniões principais do GAC para considerar se há alguma questão remanescente sobre o que nós poderíamos fazer no GAC sobre isso e, ao mesmo tempo, sabemos muito bem qual é o programa em termos de entrega e contratos assinados, etc. Então, há um pouco de falta de clareza sobre o que exatamente o GAC teria como assessoria possível depois desse comitê e eu ainda não tenho uma atualização do status dos esforços desse pequeno grupo, por enquanto, mas eu sei que a implantação ainda permanece sendo uma preocupação para a GAC e talvez eu possa pedir aos colegas, alguns colegas do GAC, que deem a ela aqui uma ideia sobre os tipos de questões que levantamos quando debatemos isso pela primeira vez em Los Angeles e como isso tem a ver particularmente com as salvaguardas categoria 1 para as quais você chamou a atenção. Então, eu chamo a atenção aqui do GAC para ver se os colegas podem fazer mais algum comentário ou ter algum tipo de reação ao que Evan mencionou aqui. Muito obrigado. Fala Olivier Crepin. A preocupação nossa é que o processo de alocação e implantação do GAC agora continua a avançar, enquanto ainda há consultas e falta de clareza sobre para onde nós vamos com essas aplicações categoria 1. Então, a ideia de congelar realmente muito séria para nós, não estando numa posição em que os domínios de nível superior tenham sido lançados e deveríamos voltar sobre qualquer desses. Essa é uma preocupação particular e é por isso que solicitamos isso. Evan, eu não sei se há outros pontos, realmente esse é o bojo disso e eu não sei, me perguntava se o Kaki também estava preocupado com isso. Fala Heather, muito obrigada. Comissão Europeia, sim, obrigado. Sim, eu não sei se eu segui as discussões esta semana, sábado tivemos algumas discussões exatamente sobre o mesmo tópico e estamos todos no mesmo nível e dizendo claramente que temos preocupações similares sobre como a categoria, as advogadas categoria 1 podem ser implantadas. E também obtivemos uma resposta segundo dia de setembro desse board sobre uma série de questões que nós colocamos previamente na Singapura e em Londres. E essas respostas nós não as achamos suficientes e há uma série de pontos a respeito. Então, pensamos que vamos poder adicionar outros termos extra agora nesse comunique sobre essa questão. Agradece, Heather. Agora tem a palavra Austrália e depois o Reino Unido. Austrália. Muito obrigado, presidente. Obrigado à Comissão Europeia, que disse o que eu pensava dizer. Não é de surpreender que para aqueles que não, para um comunique do GAC, discussões do GAC, o GAC esteve envolvido numa troca de perguntas e respostas sobre as questões de salvaguarda. E já tivemos algumas reuniões e, como foi dito pela Comissão Europeia recentemente, recebemos a última resposta do board sobre nossa discussão e o GAC está muito consciente de que sempre tivemos essa discussão em forma de perguntas, pedindo clareza com o porquê isso, porquê o outro, porquê vocês implantaram a assessoria do GAC, etc. Então, isso nos coloca numa posição difícil. Quando o final dessa discussão são essas perguntas de, em que o GAC decide tomar um ponto de vista que talvez não nos goste muito, e isso faz as coisas bem mais difíceis. Então, eu quero colocar aqui sobre a mesa que, pelo que eu entendo, na categoria 1 do GAC, quanto às salvaguardas, há alguns contratos que já foram assinados. E enquanto que eu vou solicitar, se o ALAC pedir uma pausa, ou alguns membros do GAC decidem que é preciso fazer uma pausa, vamos falar algumas das cadeias que entram nessa categoria e outros que talvez já foram assinados. Não é um bom início, mas, infelizmente, essa é a nossa situação atual. E nós estamos considerando as últimas respostas do board. Obrigada, Austrália, diz Heather. Agora é a vez do Reino Unido. Agradeço o Reino Unido. Eu estou em sintonia com o que disseram as pessoas anteriores e eu aceito a proposta de ALAC enquanto a recomendar dar uma pausa. São 28, acho, e elas estão espalhadas em diferentes setores, áreas de saúde, jogos financeiros, caridade, etc. Todas são nos primeiros dias, esses surgiram como assuntos muito sensíveis. São setores de atividades muito regulamentados, com altos níveis de risco e má representação e também como prejudiciais para os consumidores. Então, preparando-me para essa reunião, eu pensei como é que eu posso ir até os regulamentadores e garantir que a salvaguarda do GAC, o tipo de salvaguardas que o GAC tem tentado implementar desde Beijing, realmente estivessem implantadas. E, então, eu comecei a pensar, bom, tudo bem, ponto cash, ponto loto, devemos realmente dar uma resposta pouco clara. Eu tenho a confiança de que o sistema de trabalho e assessoria do GAC vai ser seguida, mas eu não acho que o ministro realmente veja isso como um reasseguro. Suas partes começam, as suas partes começam a estar em contato e também há regulamentadores dizendo o que está acontecendo com o GAC, perguntando. Então, comecei a elaborar, a sentir um aumento assim, de incomodidade quando ouvi que os contratos estavam aí no ar. E isso nos deixou muito preocupados com essa proposta. E E poderíamos, então, pensar em expressar apoio a isso. Muito obrigada. Obrigada, Reino Unido. Heather, algum colega que queira comentar sobre essa questão específica? Essas são questões que claramente queremos resolver aqui nessas reuniões até determinar os próximos passos. E aqui o Alec está na mesma situação. E teremos uma troca aqui hoje à tarde entre o board e o GAC. É isso algo que identificamos como algo que deveria ser levantado com o board. Talvez teremos interessados então em ser conscientes disso. Estados Unidos, obrigada, disse Estados Unidos. Brevemente, ficou claro que o GAC, como o GAC, esteve falando com uma única voz sobre a importância da salvaguarda por um tempo. Então, aceitamos bem a compaixão que você demonstra por esses pontos de vista e as preocupações que nós queremos ver resolvidas. Eu apoio um pouco essa questão, mas a hesitação da Austrália, comentada pela Austrália, porque nos encontramos numa situação muito esquisita em que sabemos que algumas partes que já foram contratadas e que não vai estar sujeitas a uma consideração mais elevada e outras que, sim, podem ser colocadas em pausa. Isso, acho que devemos continuar pensando muito a respeito disso e essa proposta da ALAC. Muito obrigada. Obrigada, Estados Unidos. É muito bom considerar isso. E vamos passar para o seguinte tópico, que é a transição da supervisão da Ayana. Então, vamos ter aqui, passo o microfone para Jean-Jacques. Passo para Olivier Crepin, que vai falar sobre essa questão. Olivier está procurando por Jean-Jacques Subrenat, um dos membros do grupo de coordenação da Ayana, e ele vai apresentar esse assunto. E agora, pelo momento, nós estamos tentando ver quais são as nossas posições atuais. A estrutura, a OALA que estruturou isso, esse input no processo, o que nos leva a uma discussão particular sobre o ICG. Também temos representantes de diferentes grupos intercomunitários que foram criados para lidar com esse processo. Esse grupo de trabalho intercomunitário sobre questões de nomes na transição para a Ayana e também questões de prestação de contas por outra parte. Mas eu passo o microfone para Jean-Jacques Subrenat. Não. Muito obrigado, Olivier. Jean-Jacques Subrenat, membro da LAC e do ICG também. Houve muita discussão sobre essa questão, que então eu hesitei, não soube bem aqui qual era o assunto tratado. E a minha sensação é que ontem e hoje houve algum tipo de hesitação ou dúvida sobre se é possível manter os prazos inicialmente fixados, mas eu diria que simplesmente como indivíduo que é membro do ICG, que de fato devemos realmente fazer o possível para cumprir o prazo. Se mais tarde, no curso dos nossos esforços, fica óbvio que não é possível cumprir, já veremos. Mas agora, acho que deveríamos considerar que o prazo publicado, que isso está sob controle do presidente do ICG, acho então que deveríamos fazer todos os esforços possíveis para cumprir esse prazo. Outra coisa que eu deixaria levantar aqui, e novamente falando simplesmente como um dos 30 membros do ICG, ou 13 membros, eu senti que havia uma sensação muito forte por parte de todo o grupo de que uma vez que o plano de transição estivesse determinado e transmitido à NTIA através do board da ICANN, então, esperaríamos que o board não modificaria os conteúdos desse documento. Eu penso isso porque eu tenho a sensação, e novamente eu falo na minha capacidade individual, que então eu tenho a sensação de que para alguns membros do board, talvez isso não seria tão óbvio. Então, eu levanto essa questão porque essa poderia ser uma questão a ser debatida nos próximos dias, horas. Eu não sei o que mais dizer, mas sim, que gostaria de destacar que vamos ter duas fases principais. A primeira, que é sobre a organização interna. Estamos observando a escolha de uma entidade entre várias candidatas, uma entidade que forneça serviços de secretariado de forma independente para o ICG. E houve alguma demora nessa escolha devido a alguns motivos administrativos e tal. E também estamos trabalhando muito estreitamente com o pessoal de procurement da ICANN, porque vamos ter um contrato aqui. E também eu suponho que para o final desse mês, ou começo de novembro, ou mais tarde possível, vamos ter um secretariado independente já funcionando. Quanto ao tempo, o mais importante vem quando a ICG receba as contribuições das comunidades. E esse será um momento crucial, quando começamos a observar todas as contribuições, as reunamos e demos forma a elas, o que vai ser mais produtivo para a transição. Eu paro por aqui e fico aberto a perguntas.
Fala, Olivier. Obrigado, Jean-Jacques. Queria adicionar alguns comentários. Do ponto de vista do ICG, da perspectiva de ELAC, o tema é extremamente interessante para todos os membros. A custódia, por parte do governo dos Estados Unidos, de todas essas funções, foi sempre uma garantia da estabilidade das operações da IANA. E, embora nunca tenha tido que intervir no passado próximo ou na sua história, temos preocupação de que agora, com a retirada do governo dos Estados Unidos dessa posição, pudesse haver um vazio ou nenhum interesse em substituir ou cobrir esse lugar com alguma outra coisa a mais ou algum processo. E é por isso que surgem dúvidas com respeito à responsabilidade. Ainda é muito precoce esse processo, não vimos nenhuma proposta ainda. Ela que está interessado nessa questão. Temos um grupo de trabalho pronto para dar as contribuições à sua proposta. Nos preocupa agora que diz a redação que as propostas têm que ser recebidas pelas comunidades operacionais e depois todos vão receber comentários ou vai haver contribuições de todos, mas isso pode ser discutido. Mas nosso grupo de trabalho especificamente quer fazer um balanço de tudo isso. Então, estamos seguindo de perto e temos uma resposta coordenada que tem insumos ou contribuições de todas as estruturas at large e sentimos que vamos chegar a pontos de consenso aqui. E nos interessaria saber se vai haver esse tipo de coordenação por parte do GAC, porque o GAC se reúne com o ICG, não sei se já se reuniram ou não com o ICG. Ou que pontos específicos quer ter o GAC que contam na proposta? Fala, Heather. Muito obrigado, Olivier. Do ponto de vista da coordenação para a transição das funções da IANA, 5 dos nossos membros do GAC estão participando nesse grupo. Então, temos representantes do GAC que estão participando ali e contribuindo ao desenvolvimento desses documentos iniciais que são tão importantes para que esse grupo de coordenação possa iniciar as suas atividades. Também aceitamos a carta orgânica, identificamos um par de participantes no grupo intercomunitário que se encarrega das funções de nome de domínio. Então, estamos analisando as modalidades que podemos dar apoio a essas modalidades. Agora é bem claro para nós que esse cronograma é bem ambicioso e vemos o que envolve e que tipo de informação é necessária nessas primeiras etapas, simplesmente para começar a abordar esses temas. Então, do lado do GAC, o que precisamos fazer é ver como dar apoio aos colegas do GAC que estão envolvidos nessa atividade. Essa é uma consideração importante, é claro. Quando tratamos isso mais cedo nas nossas reuniões, se falou sobre a necessidade de chegar a alguns princípios gerais para que o GAC possa ter algum tipo de entendimento comum, um consenso sobre os princípios que nos orientariam no nosso trabalho quando temos que fazer proposta ou comentários, para poder consultar esses princípios. E, mais uma vez, estamos correndo contra o tempo, porque acordar esses aspectos precisa de tempo e esforço por si mesmo. Como já dissemos, seria muito útil ter isso já desde o início, mas, por outra parte, estamos tentando ver qual a proposta que surge e estarmos certos de que existe um grupo trabalhando à margem dessa reunião para ver o que podemos fazer e qual é o acordo que podemos conseguir conforme esses princípios. Esse é um esforço que talvez poderia continuar mais tempo, independentemente do que possamos chegar a fazer nessa reunião, para dar apoio aos representantes do GAC que estão contribuindo ao desenvolvimento dessa proposta. Acho que, em termos gerais, esse é o estado de situação. Olivier, toma a palavra. Olivier, obrigado, Heather. Um par de comentários que acabo de querer dizer. A comunidade at large tem mais flexibilidade para poder fazer, e uma das coisas que fizemos foi ter alguns dos membros das estruturas at large que estão presentes em outros fóruns para tratar questões de protocolos e nomes, para que eles possam participar na formulação das propostas e nos grupos de trabalho dentro dessas outras comunidades. Ou seja, não só dentro da ICAM, mas também nas estruturas at large individuais e outras comunidades. Nós fazemos uma coordenação entre as diferentes áreas de proposta. Eu me pergunto se existirá a mesma intenção dentro do GAC ou se o GAC continua especificamente as questões vinculadas aos nomes e não tem tanto interesse nos outros. Fala Heather, nos outros dois. Fala Heather, obrigado por essa pergunta em particular. Como o senhor sugere, nós vamos nos reunir com o ICG na quarta-feira de manhã e, nesse momento, alguns membros do ICG vão falar sobre o trabalho desenvolvido em relação com os parâmetros dos protocolos e números. E essa é informação para que os membros do GAC possam estar a par dos processos e saibam como participar. O GAC está dentro da ICANN e se foca na função dos nomes de domínio, especialmente no fragmento que corresponde aos códigos de país. Essa é a nossa prioridade. E esse comitê quer oferecer, em relação com, dar as suas contribuições em relação aos nomes de domínio. Quarta-feira de manhã poderemos ter oportunidade para que os colegas recebam informação também sobre os outros processos e como poderiam ou não participar neles. Mas o nosso interesse se foca na função dos nomes de domínio, porque é ali onde temos a maior parte das questões de política que interessam aos governos do ponto de vista da profundidade e do conteúdo. Tem a palavra Irão. Fala, Irão. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, Olivier. E obrigado aos outros colegas. Como membro do GAC, que participa no ICG, fez referência a três aspectos do ICG: carta orgânica, cronograma e RFP. Estou um pouco surpreso, não pelo que disse Jean-Jacques, mas pela interpretação do board, de que eles consideram que vão ter o direito e oportunidade de fazer auditoria ou de editar a proposta que surgir do ICG. Isto, eles podem interpretar o que quiserem, mas a carta orgânica é muito clara, indica que será enviado um relatório à NTIE. Se vão enviá-lo como mail para o board ou não, esse será outro tema, não é do meu interesse, mas isso não significa que haja alguma possibilidade de auditoria, de edição por parte do board. A carta orgânica é muito clara e a nossa RFP também é muito clara nesse sentido. E acho que neste momento não temos que falar de nenhuma dessas coisas que são estáveis. Talvez na prática exista dificuldade em cumpri-la. Isso não foi discutido dentro do ICG, mas como membro do ICG, acho que temos que aderir a esses programas e procedimentos alinhados na carta orgânica, na RFP e no cronograma. Não devemos fazer mudanças pelo momento, mas já veremos o que acontece. Isso de um lado. Com relação a se o GAC está interessado ou preocupado apenas pela questão dos nomes, sim, como disse a presidente, essa é a nossa principal preocupação. Mas os nomes, por si próprios, não estão totalmente isolados dos parâmetros de protocolo e dos números e, portanto, eu, como parte do GAC, eu digo que o GAC está interessado também em outras áreas, como os mecanismos e modalidades em que se pode desenvolver, quer seja que cada membro, governo do GAC, de maneira individual ou de maneira coletiva, possa participar, mas não estamos excluindo essas outras possibilidades. Nossa prioridade, porque aqui nós temos códigos de país e tudo que tem a ver com a GNSO, mas nos interessa todo o sistema, ou seja, não nos limitamos apenas aos nomes, também a outras partes que poderiam ter a nossa participação. Isso talvez possa ser tratado mais para frente. Essa é a minha opinião pessoal como membro do GAC e também como membro do ICG, e acho que os procedimentos, cronogramas, nessa altura, são sólidos e se devem respeitar. Obrigado. Fala, Heather. Muito obrigado, Irã. Com relação ao último ponto, o processo está sendo dirigido pelas comunidades operacionais, do ponto de vista dos protocolos, parâmetros do protocolo dos números, e com muito prazer vamos compartilhar informação nesses processos. Com relação a como participarão os governos, corresponde a estas organizações e processos determinar isso. Ali não tem um GAC, que os governos participem de alguma maneira tem sentido, porque estamos falando de uma abordagem de múltiplas multi-stakeholders para chegar a um resultado. Acho que o que é chave aqui é ter essa abertura e essa capacidade que todos deveriam poder ter de fazer contribuições, bem como os governos Olivier, e depois passou a palavra para o Reino Unido. Fala, Olivier. A LAC em si mesma não vai participar como a LAC nos outros processos fora da ICANN. Algumas organizações membro que integram a comunidade de at-large, sob título individual, vão participar em outros processos. Reino Unido, Heather, obrigado por esse esclarecimento. Reino Unido tem a palavra, fala Reino Unido. Obrigado com relação à intervenção do Irã e da resposta de Olivier. Os representantes europeus do GAC estão trocando opiniões com o registro de internet regional que se encarrega da Europa, HIPE e NSC, e no que diz respeito aos protocolos no Reino Unido e com parte das nossas consultas com stakeholders e com os grupos assessores e governança da internet. Estamos trocando opiniões com o nosso grupo assessor que trabalha com o IETF e com essa área de funcionalidade da IANA. Quer dizer que certamente algum representante do GAC estão participando para além desse processo da transição da custódia das funções da IANA. Fala, Heather, muito obrigado por esse exemplo. O Reino Unido é muito útil para nós. Algum outro comentário, pergunta sobre esse tema antes de passar ao último ponto? Vejo que não. Muito bem, então o último tema que temos para tratar no dia de hoje tem a ver com os resultados da cúpula de AtLarge que foi realizada em Londres. Esse é um evento que é organizado pelo Comitê Assessor de AtLarge, é assim, não é? E há uma série de recomendações formuladas a partir dessa cúpula. E como parte do material informativo, temos um documento realizado pelo Reino Unido que nos ajuda a identificar alguns dos temas de maior interesse para nós. Então, para apresentar esse tema, posso passar a palavra novamente a Olivier para que introduza isso. Fala, Olivier. Sim. Acho que temos uma apresentação. É algo que apresentamos antes ao board hoje de manhã. Não vamos mostrar toda a apresentação completa, porque é muito longa e não temos tempo suficiente para isto. Mas queremos manifestar a situação atual, onde nos encontramos atualmente. A reunião de AtLarge fez com que viessem 150 estruturas AtLarge de todo o mundo, produziram diferentes recomendações. Acho que são 43 as recomendações, das quais 22, mais ou menos, 22, 23 das recomendações têm a ver com o board. Recomendações que têm a ver com a melhoria da ICANN, da comunidade AtLarge, etc. Grande variedade de temas. O processo em si mesmo, se formos a primeira das imagens, o processo em si mesmo, e espero que possam ver tudo isso na tela, porque, em verdade, aqui se vê meio fraco, foi definir grupos de trabalho por temas. E eu vou guiá-los. O futuro dos modelos de multi-stakeholders, globalização da ICANN, da internet global, transparência e responsabilidade da ICANN, participação da comunidade AtLarge na ICANN. Esses temas foram escolhidos pela comunidade AtLarge. Os grupos tinham de 25 e acho que o maior tinha 50 ou 60 membros, quer dizer que eram diferentes em número, em quantidade. Surgiram diferentes recomendações que foram coletadas por um grupo. Podem ver uma nuvem com diferentes temas no meio, que são os temas abordados. E surgiu a declaração Atlas, que acho que os membros do GAC têm acesso à cópia que foi enviada. Algumas das recomendações, eu não diria que são críticas, mas estão bastante condensadas, porque às vezes é uma só oração, outras um parágrafo breve, para poder fazer um acompanhamento, um seguimento disto. O Atlas gerou um grupo de tarefas que é o TRAS 2, por exemplo, que tem a ver com a cozinha, se dirigir-se ao GAC ou se é o pessoal. Às vezes, há uma recomendação que vai para vários. A ideia também era que não houvesse ambiguidade, porque algumas recomendações precisam de mais desenvolvimento, mais trabalho, para que se possam gerar requerimentos, necessidades para apresentar à comunidade a qual está dirigida essa recomendação. Na imagem seguinte, de todo esse processo, que vai levar bastantes meses, vários meses, a ideia é analisar todas as recomendações, espalhá-las e que estejam prontas para a reunião de Marrakech. Mas, até o momento, há três recomendações que pensamos que o board pode tomar, porque são algumas recomendações simples. Número 11, Vemos que tem diferentes pessoas que têm que fazer uma expansão dessa recomendação. Há vários grupos de trabalho que estão trabalhando, do grupo que já existe, que é o grupo de tarefas de flexibilidade, acessibilidade, grupo de difusão externa e de finanças e orçamento, que trabalham em colaboração com os outros grupos de tarefa para gerar custos dessas recomendações, se é necessário, custo e fundos. Não aparece muito bem aqui, mas se diz que a ICANN deve implementar uma faixa de mecanismos, de serviços, para facilitar o acesso conforme alguns critérios, como, por exemplo, questões culturais, diversidade. Aqui alguns links para obter maior informação. Acho que o que vamos fazer é dar a vocês uma cópia dessa apresentação para que, se os membros tiverem interesse em procurar mais detalhes, possam acessar esses links e obter a informação. Vamos para 27. O board tem que implementar esse critério que tem a ver, que é a 27, né? O board tem que implementar a TRT2, essa recomendação, a 9.1, e a resposta do board para todos os comitês assessores. O board da ICANN deve manter uma chamada de conferência com a comunidade at large entre as comunidades e o comitê e a comunidade. Há 22 que hoje foram analisados com o board, e as que ainda não vão ser implementadas, peço que, por favor, possamos descer para poder tomar um dos exemplos, porque também demos uma autorização de progresso. Essa tem a ver com a gestão da política. Fica claro, depois de vários debates que eu tive, conversas com colegas, presidentes de SO e de ACE, também com outros presidentes de outros comitês e organizações de apoio, todos têm muito trabalho com a quantidade de informação que surge e que diretamente é lançada essa informação, é um sobrecarregamento disso. Então, essa recomendação surgiu vejam que aquelas pessoas que não vêm às reuniões têm na caixa da internet uma avalanche de comentários e de um monte de coisas. Então, essa é uma recomendação para armar um tipo de processo de gestão de políticas para que se possa usar por todas as organizações. E isso, obviamente, vai melhorar a questão do conhecimento, eficácia das comunidades, voluntários. Acho que isso funciona para toda a ICANN, facilitar a participação em várias línguas, etc., etc. Esse é o tipo de projeto que não vai levar 2 semanas ou 2 meses. Estamos falando talvez de 1 ou 2 anos para implementar essa recomendação, com uma colaboração de alto nível, com outras organizações de apoio, comitês assessores, pessoal da ICANN também, e tem a ver com um planejamento estratégico, porque isso vai ser uma mudança radical da maneira em que nós trabalhamos. Não vou analisar todas, como disse, acho que algumas recomendações que também marcaram alguns membros do GAC como importantes. Então, talvez, se houver tempo, vamos poder discutir isto. Mas queria dar uma atualização rápida do que foi essa cúpula.
Obrigada. Fala, Heather. Então, para o GAC, algumas coisas já foram destacadas. E talvez também se encontrando do lado operacional da proposta, termos isso para as chamadas de conferência, para fazer isso. Enquanto ao fundo da questão, como o GAC, nós realmente não tivemos a chance de falar sobre essas recomendações, isso ajudou. E uma das coisas que se destacou aqui para mim, quando você se apresentou com uma das propostas, quando você chamou isso de assessoria formal, isso realmente ficou destacado, porque tivemos muita troca com o board em algum ponto em que houve se e que foi muito importante para eles e também para a equipe de revisão de transparência e prestação de contas, a número um nesse caso, eu acho. E nós, como GAC, explicamos o que é a assessoria. É algo escrito, também implantamos coisas para que ficassem mais claras nos estatutos. E explicamos que, de fato, a palavra formal realmente não faz sentido para nós. É uma assessoria que, tal como nós a definimos, ou não é. Então, isso é o que constitui as recomendações. Obrigado, Silvia. Hoje de manhã sentimos um pouco essa tensão, de alguma maneira, porque discutimos isso sobre as maiúsculas ou minúsculas. Então, maiúsculo minúsculo. Então, é uma questão da ALAC, assim, enquanto a assessoria. Eu sei que o board fez trabalho sobre isso e a assessoria no comunique do GAC é assessoria com A maiúsculo. Eu não sei bem qual é a diferença, mas certamente há uma certa nuance a respeito. E as recomendações que damos aqui não é assessoria com maiúsculo, minúsculo, mas só são necessidades da comunidade apenas, que não significa que o board deve estar dizendo façam isso, mas que diz participem disso, engajem-se nisso, porque é isso que precisamos fazer. Obrigada, Heather. E a palavra assessoria, que é o que nós definimos, a palavra per se, destacando se é maiúsculo, minúsculo, ou não sei, ou em itálicos, ou então em negrito, se for preciso, né? Então, a maneira de tentar criar um impacto para a palavra, mas para nós, simplesmente é ter isso definido nos estatutos, que nós explicamos, confirmamos, e isso pode estar por escrito, no comunique, ou em forma de princípios, ou documentos, etc. E já trabalhamos antes sobre isso, antes sobre essa questão, e damos a questão por encerrada. Foi muito útil para nós, para ao lidar com o bot, para criar um registro. E vocês, por exemplo, falavam sobre um sistema de gestão para de documentação. Acho que esse tipo, o mesmo tipo de ideia, né? É como um registro, talvez mais do que isso, é isso mesmo. Obrigada, disse Olivia. Não, é bem mais além disso, é rastrear as coisas tal como acontecem, mas tanta informação atualmente. E Evan, você quer falar mais sobre isso? Sim, vou explicar. Fala, Evan. Essa é uma questão de transparência, de algumas maneiras. E uma coisa é poder enviar muita quantidade de informação crua a cada reunião e cada palavra e que everything saia daí, mas não é necessariamente transparência. Se há um volume enorme de informação que constitui uma barreira para as pessoas, então, devemos fazer algum sentido aqui, fazer com que as coisas sejam mais acessíveis para as pessoas que não estão aqui a cada dia. E uma questão de jargão também, de cultura, que seja mais acessível. Muito obrigada, Jess Heather. Mais algum comentário dos colegas sobre essas recomendações? Eu suspeito que vamos ter um tempo necessário para digerir e refletir sobre essas propostas. Estou observando aqui, olhando para o Reino Unido, que preparou esse paper. Talvez gostaria de adicionar alguma coisa. Obrigado, fala Reino Unido. E Olivier também, obrigado, Olivier, e a equipe por ter apresentado essa declaração e recomendações Atlas, e que tiveram a chance de debater com o Borto, interessante, e realmente aceitamos muito bem esse progresso. E como presidente, como foi descrito, devemos digerir a declaração, talvez formular alguns pontos de vista sobre recomendações específicas que poderíamos endossar formalmente. Como disse, não estamos prontos para isso, mas, em linhas gerais, a Cimeira Atlas foi muito importante como iniciativa e um passo importante, uma mudança importante, talvez, para vocês no ALAC e para mim como representante do governo. Sua função no modelo da ICANN realmente evoluiu e se transformou nos últimos meses, e é um passo importante tomado, e a declaração resultante, um documento muito importante. Muito obrigada, Reino Unido. Irã, muito obrigada, senhora presidente. Eu não quero comentar sobre a recomendação. Eu estive na reunião, fui parte do subgrupo, esteve na reunião com o board, e eu encontrei que a maneira em que o ALAC observou essa questão é realmente muito apreciável. Eles estão olhando no curto prazo, no longo prazo, têm uma visão, têm insights sobre o que estão fazendo. E encontramos com que era uma informação muito útil, e esperamos que tenham um tempo para observar isso e áreas em que possamos obter das recomendações, mas encontramos que é muito útil. E parabéns, você trabalhou muito e tiveram uma visão de longo prazo para o futuro, com implicações que não são imediatas, mas que são para o futuro, para o longo prazo. E isso é muito bom. Muito obrigado. Obrigado, Irã. Acho que os parabéns também para todos os nossos membros que estão aqui na sala e também ouvindo remotamente, que são aqueles que realmente fizeram um trabalho difícil durante a cimeira em Londres. Obrigada. Bom, Reino Unido, vejo que os Estados Unidos têm a palavra. Estados Unidos, obrigada. Novamente, eu quero agradecer por ter seguido todos os pontos da agenda que conseguimos revisar. Nessa última parte, eu tenho uma pergunta que eu sei que não vamos poder responder, mas eu quero deixar, mesmo assim, essa pergunta. Pelo que entendo, os novos presidentes de AECO poderão colaborar muito efetivamente, dos OSCS, recentemente, e na reunião recente, houve muito trabalho, um volume de trabalho enorme. Essa foi uma questão que foi levantada e nos sentimos também isso, e nos focamos sobre alguns conjuntos políticos e problemas, como todo esse trabalho relacionado com o RI. Mas eu pensei que talvez poderíamos fazer um ranking de prioridades, e seria útil para nós, então, isso. Tanto for no médio, longo prazo, etc. Muito obrigada, Heather, pela sugestão. Então, novamente, parabéns ao ALAC por essa cimeira, ou esse bom trabalho. E tivemos a oportunidade de considerar esses resultados e comentários para um futuro. E também obrigada por ter vindo aqui para essa reunião. Não temos feito essas reuniões tão regularmente quanto no passado, mas isso tem a ver também com a quantidade de trabalho. Mas nós valorizamos muito as nossas trocas com a LAC e temos um interesse compartilhado e interesse do público. Então, muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer, Gise Olivier, obrigado, Heather. E, como sabe, eu estou me retirando como presidente lá, que é a última vez que vou estar sentado aqui, mas foi um prazer trabalhar com você, Heather, em todas essas questões que da ICANN. Então, em nome da LAC e também em meu nome pessoal, eu agradeço. Muito obrigado. Também, diz Heather, agradecer a você também. Parece que estamos saindo, os dois saindo ao mesmo tempo. Mas realmente foi um prazer trabalhar com você. Muito obrigada. Então, agora, no GAC, temos um break de 3 minutos e depois vamos ter outro processo de eleição dos vice-presidentes. Vamos reunir-nos novamente com o GAC. Preparem-se para fazer uma troca com o board às 16h, mas voltem daqui às 15h30 para o processo de eleição de vice-presidentes. O GAC vai reunir-se aqui às 16h30. Obrigada.